Começa agora Convivas, o podcast da Social Soluções, criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência.
Saudações, internet, eu sou o professor Carlos Ferrari e esse é o Convivas, o podcast da Social Soluções, criado para discutir o mundo por meio da convivência. Isso aí, a convivência como elemento central das nossas conversas quinzenais. Eu estou com o time titular do Convivas aqui, um pessoal bem bacana que vocês vão conhecer. Espero que vocês voltem e continuem conosco, nos ouvindo. À minha esquerda está aqui o professor Aurimar. Diga quem é você, Aurimar.
Olá, pessoal. Aqui é o professor Aurimar. Eu sou da área social, já tenho aí uma caminhada de cerca de 20 e poucos anos. Espero contribuir nessa discussão aqui ao longo dessas semanas que vamos nos encontrar.
Fala Célio Vanderlei, conhecido como Vanderlei. O público pode mandar e-mail para ele depois com esse nome.
Olá, pessoal. Eu sou o Célio, também professor de políticas sociais e venho trazendo as minhas reflexões, as minhas contribuições para cada vez mais aprimorar a convivência. Convivamos!
Por fim, Dani Spezin. Quem é você, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Então, sou professora, formadora, caminho por aí sempre discutindo o direito da criança e do adolescente, sistema de garantia de direitos das crianças e das suas famílias. E é uma baita honra, né, estar aqui agora com esse time discutindo as questões cotidianas relativas à convivência.
Aurimar, diga por que que a gente criou um podcast para tratar de convivência? Será que vai ter tanto assunto assim? Por que que é importante discutir convivência nos dias atuais?
Bom, me parece que a convivência é a bola da vez. É, há uma necessidade imensa de se tocar nesse assunto, de se tratar disso, de se aprofundar, inclusive de desmistificar. De certa maneira, quando a gente fala de convivência, isso fica meio santificado, meio sacralizado, e a gente quer trazer isso para um campo humanista e principalmente para uma perspectiva civilizatória. Eu acho que nesse momento, do ponto de vista dessa relação das pessoas, quando a gente entra no mundo virtual, a própria questão do digital, da presença e da não presença, nós começamos a experimentar outras dimensões da vida que são inéditas, então, na verdade, estão sendo testadas. Nenhum humano viu isso em outro momento. Isso é da nossa época, do nosso momento, da nossa vida. E me parece que a questão da convivência, essa relação entre as pessoas, repito, não estou falando aqui de coisa harmoniosa somente, mas como é que se faz o gerenciamento desses conflitos, dessas possíveis harmonias e também dessas possíveis possibilidades de se viver hoje de diversas maneiras, seja no virtual, seja no presencial, seja inclusive até numa discussão interplanetária, né? Me parece que esse é um momento muito importante hoje de tratar desse assunto que é absolutamente interdisciplinar, que não é refém de nenhuma área específica, que é transversal, que toca em todas as questões da relação humana, seja em educação, seja na assistência social, seja em qualquer uma outra área do conhecimento. Me parece muito, muito satisfatório, desejável e necessário falar desse tema hoje.
Então, né, Célio, você é um cara que tem discutido convivência muito por aí, né, fazendo formações pelo Brasil todo, e pensando em convivência como um elemento de uma política pública específica, principalmente nessas últimas jornadas, que é, no caso, o serviço de convivência a partir da assistência social. Mas e as outras? A educação, o esporte, essas políticas têm dado algum tipo de contribuição para qualificar a convivência enquanto um fenômeno que pode afetar as relações humanas?
É legal, Ferrari, a maneira que se aborda, porque, de fato, as demais políticas sociais, além da assistência, não têm abordado frontalmente o tema da convivência. Mesmo na assistência, nós ainda temos uma defasagem muito grande, porque tem muita gente que está igualando a convivência com estar juntos, simplesmente. Né, coloca todo mundo junto, portanto estou promovendo convivência. E não é assim. Promover convivência, fomentar a convivência, exige muito mais do que isso. Exige um trabalho planejado, sistemático, que de fato construa, para além de cada individualidade, construa uma totalidade, construa um nós. Conviver é considerar, legitimar, admitir o outro estabelecer relações construtivas de integração, enfim, promover a comunhão entre as pessoas, nesse sentido, o conviver, viver com o outro. E aí precisa de muito mais. A escola tem uma defasagem muito grande nesse aspecto, tem uma dívida histórica com a gente na contribuição, não só em termos do fazer convivência, mas inclusive a educação precisa ajudar a pensar melhor esse desafio. O esporte, ele também tem que ser, além do esporte de alto rendimento, que a gente está acostumado a ver, ele é um espaço extremamente importante para que a garotada aprimore esse viver junto, esse conviver. Enfim, a cultura, várias políticas públicas têm uma dívida com a gente de contribuir no aprofundamento e no fazer qualificado do processo de conviver. Então, você tem razão que é um tema absolutamente transversal, intersetorial, e que nós vamos aprofundar bastante nessa conversa aqui.
E aí, doutora Dani Spezinha, a Dani não contou aqui na apresentação dela, mas ela é professora na área de Direito, né? Quero te provocar, Dani. Vamos pensar, será que convivência, além de um elemento bacana, né, como a gente está chegando à conclusão junto aqui, um elemento que transforma as relações sociais, se bem trabalhado. Eu posso afirmar que convivência é um direito humano? Isso está lá na Constituição? Eu posso, diante do que está colocado, indiretamente afirmar isso?
Então, Ferrari, essa questão que tu colocas em relação à convivência, bom, a convivência é uma necessidade, a gente pode olhar de várias formas, né? Então, assim, para todos nós é uma necessidade, né? Acho que foi colocado aqui pelo Aurimar e pelo Célio, já desenham, né? Essa questão de que é uma necessidade e não é uma necessidade de uma categoria de pessoas apenas, né? Então, não é só a garotada, como antes disse o Célio, então não são só as pessoas que têm entre 0 e 18 anos incompletos, né? Ou criança e adolescente, mas do ponto de vista da lei, né? Considerando Constituição e lei federal, que é o que a gente tem lidado ultimamente, né? Mais assim no campo nacional, né? A gente tem positivado, ou seja, regulamentado, reconhecido pela ordem jurídico-política, a convivência familiar e comunitária para criança e adolescente, por causa da opção pelo reconhecimento da vulnerabilidade etária, né? Essa questão da idade, do desenvolvimento, que a gente tem chamado de condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, mas não só, também para pessoas idosas, né? Todos os grupos que isso acabou acontecendo num processo muito interessante mesmo, social e político, e o direito acompanha depois. Então, todos os grupos que, de alguma forma, ou para os quais, de alguma forma, a gente reconheceu vulnerabilidade, que seja etária, até pessoa idosa, enfim, outro tipo de vulnerabilização, né? A gente acabou chegando na convivência como um trunfo. E eu acho que, de certa forma, tenho certeza, né? É um trunfo humanista, ou seja, não é algo que está posto, mas é algo que a gente levanta, né? Para fazer uma luta. Então, assim, do ponto de vista do direito, é um direito humano, sim, e que acaba sendo algo para a gente ter como norte mesmo, para buscar, tá? E acho que a convivência é o grande caminho, inclusive, para você buscar outros direitos e fazer acontecer aquilo que foi declarado e que acabou, muitas vezes, ficando com gap, assim. Ou seja, tá declarado, tá positivado, a gente tem uma expectativa, e a gente não está vendo acontecer. E aí vem a frustração. A convivência talvez seja, né? Esse caminho de luta por direitos, continuando.
Muito legal. Agora, Aurimar, a gente chegou até aqui sem grandes metodologias, sem grandes fazeres nas políticas sociais para qualificar a convivência. Nós sobrevivemos, estamos aqui. E aí, eu queria te provocar a pensar o seguinte. A gente chegou e quais foram os grandes danos? Por que que não dá para seguir adiante sem trabalhar isso de maneira qualificada? Dá alguns exemplos para quem não é da área. Por que que é tão importante a gente começar a falar disso de maneira mais séria?
Me parece, Ferrari, né? Eu acho que a gente tem uma reflexão bastante parecida aqui, nós temos um consenso em relação a isso. Mas me parece que a questão da convivência, ela é ponto de partida e ponto de chegada. E aí, como ponto de partida, o que talvez fique claro, e talvez nesse momento que a gente vive no nosso país isso fique muito mais evidente, que é a própria questão dos direitos humanos. É. Olhar para a realidade imediata, perceber o outro como sujeito de direito, isso tem sido muito difícil ao longo. O nosso país não tem nenhuma tradição de direito garantido. Não temos tradição disso. Aliás, eu sempre costumo falar isso, né, a partir de toda uma reflexão que a gente já fez junto tantas vezes, né? Os três grandes pilares da sociedade brasileira é o latifúndio, é a escravidão e é o monopólio. Essa é a alma brasileira do ponto de vista sociológico. E um país que teve, nos últimos 500, mais um pouco mais de 5 séculos, esse tipo de nutriente do ponto de vista da relação social, evidentemente que ele não vai ter uma visão humanista, uma visão humanitária, uma visão de preocupação com o outro. E isso impacta diretamente na questão da convivência, né? Na questão relacional.
Dá um exemplo pro público que está em casa. Alguns exemplos. O preconceito, por exemplo, é um resultado disso, será?
Eu não tenho a menor dúvida. Né? Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, o recrudescimento dele, né? Eu acho que eu comentei com vocês em outro momento de conversa. Outro dia eu fui no Carrefour e eu fiquei impactado quando eu vi o livro do Hitler sendo vendido, aliás, do lado do diário da Anne Frank, né? Mesmo ladinho, um lado do outro, né? Tá lá, o livro do Hitler tá sendo vendido no Carrefour, na entrada do Carrefour, que é um supermercado extremamente, imagino que todo o Brasil, onde não tem Carrefour, mas já ouviu falar do Carrefour, que é um supermercado muito popular, que vai muita gente. Então, para mim, se é de um lado é um direito, é um de circulação de ideias, por outro lado, é algo muito preocupante, porque tem hoje um sujeito que consome isso. E quando você fala do Hitler, né, quando você fala do nazismo, quando você fala desse tipo de compreensão de mundo, é a negação de tudo que nós estamos falando aqui em relação à convivência.
E daí nós temos um ponto de contato entre conviver e a democracia. Ou seja, promover a democracia não é meramente ter máquinas institucionais para votar ou coisa do gênero. Não. É reconhecer a legitimidade do outro, reconhecer que a verdade não é minha, que nós precisamos construir as coisas juntos, tomar decisões juntos. Então, trazer o cotidiano da democracia passa justamente por essa construção da convivência. Nesse sentido que você dizia, quando a população está se apegando ainda a dogmas fascistas, autoritários, nazistas, significa que ela está muito distante da ideia de reconhecer o outro como legítimo.
Agora,
ainda esse tipo de imposição, esse tipo de violência sobre o outro.
A sociedade brasileira, vamos pegar a classe média, o cara paga para o filho fazer natação, fazer judô, paga para a filha fazer balé. Será que a gente vai ver em breve as pessoas tendo que, se não pagar, mas se preocupar com investir na qualidade da convivência dos filhos? Vocês apostam nisso para o futuro? Isso impacta no futuro adulto? Eu tenho a impressão que sim, mas eu queria ouvir o Aurimar, que é pedagogo, está em sala de aula, o Célio está rodando Brasil, e a Dani, que além de tudo também, como nós todos aqui, é mãe, né? Nós aqui pais, enfim. Então eu queria ouvir vocês rapidamente. Será que a sociedade vai precisar investir nisso? Começar pelo Aurimar aqui.
Eu acho que é subliminar, inclusive essa busca de pagar por isso, por aquilo outro. Talvez não haja uma intencionalidade do ponto de vista conceitual, como nós estamos falando aqui, mas como pai, como avô que eu sou, né, provavelmente quando eu busco determinados horizontes lá para minha neta e etc., busquei para minhas filhas, talvez até pela minha crença, pela minha forma de pensar o mundo, eu estava embutido essa discussão da convivência, embora ela não fosse manifesta. O que eu acho que é interessante, e aí eu quero voltar só para o que o Célio colocava, né, é a gente perceber como esse modelo que a gente tem hoje, ele é retrocesso. Cada vez menos ele reconhece a possibilidade do outro existir do jeito que o outro precisa existir. Uhum. Né? E aí, me parece, né, Ferrari, que eu não sei se é isso que nesse sentido que você pergunta, mas me parece que à medida que a gente retrocede, mais fica necessário, sim, você como pai, como responsável, como geração adulta, se preocupando com a geração mais jovem, de você se preocupar com esse componente.
Deixa eu até colocar uma colher nessa história. a nossa geração viu uma transformação do mundo do trabalho muito grande entre o momento onde as pessoas tinham um emprego fixo e se preocupavam em ficar naquele emprego até a aposentadoria e agora, mais recentemente, as pessoas têm que ter muito mais flexibilidade, muito mais dinamismo para criar o seu próprio trabalho, para mudar de trabalho várias vezes durante a vida, durante toda a sua carreira profissional. Essa transformação do mundo do trabalho proporcionalmente é a mesma que a gente precisa que seja feita em termos de convivência. Isto é, criar essa capacidade nossa de ser mais flexíveis à convivência, flexíveis à diferença do outro, flexíveis à diversidade. Nesse sentido, essa flexibilização é a ruptura com o autoritarismo.
Muito legal.
Que é muito presente na nossa cultura.
Dani, a mãe Dani Spezin, como que você vê os ganhos da convivência para essa garotada que está crescendo?
Então, eu não acho que a gente mudou essa perspectiva de cuidar da convivência dos nossos filhos, filhas e outros que a gente adota aí, né, pela vida. Acho que a gente sempre cuidou, mas nessa questão, nessa visão de pensar na formação, no jeito que vai enxergar o mundo, e até é resultado da própria visão de mundo que nós adultos temos, né? E, enfim, isso a gente reproduz. É um pouco do que o Aurimar falava também, quando te respondeu. Mas o que acontece agora é que a gente reproduz o que nós estamos vivendo. Então, se eu tenho percebido, assim como o Aurimar viu também o livro, né? Aquele livro do Hitler, né? E algumas questões que o Célio falou. Se eu tenho percebido também, já há algum tempo, que a gente está voltando, eu não sei se é retrocesso, se a gente realmente saiu disso, ou se a gente está enxergando mais essa questão do autoritarismo e principalmente da negação do outro. Não sei, né? Para mim, assim, isso está muito claro. Quer dizer, é possível, nesse cenário que a gente hoje está chamando de autoritarismo, ou até uma volta de alguns elementos nazifascistas, então, para dizer mais, né, o que a gente está falando, na convivência, na fala, nas refeições de família, nos encontros de amigos, né? E, claro, obviamente na internet, nos comentários, em relação às postagens de todo tipo, se a gente está vendo mais, claro que isso também me alerta, né? Como mãe. Alerta, não que eu antes já não tivesse esses cuidados em relação ao básico do saber ouvir, do saber também de reconhecer que o outro tem o seu ponto de vista, o seu olhar, que muitas vezes é diferente do meu. Né? Agora eu volto para um ponto em que a gente estava antes, que é essa relação entre liberdade de expressão e democracia. São fenômenos que são completamente afinados, né? Um não existe sem o outro, a meu ver. Uma democracia que, como o Célio lembrava, não é apenas o votar e ser votado, né? Então ela é mesmo um exercício, enfim, nessa perspectiva que eu levanto. Então, assim, é verdade que a gente tem essa liberdade total, mas aí, a meu ver, é a sociedade, na convivência e na marcação de posição, que calibra essa relação entre o que eu posso dizer, que opinião é aceita no convívio social. Acho que o direito, por exemplo, ele responde quando provocado. Por exemplo, libera uma obra tal, veta obra tal. Não é isso que a gente quer. A gente não quer que o direito viva o tempo todo dizendo o que pode e o que não pode ser veiculado. Mas ele vai acabar tomando um lugar se a sociedade não se colocar. Isso quer dizer, um juiz pode dizer isso ou não, mas a gente também tem que se colocar e calibrar melhor isso.
Nós precisamos de mais qualidade vivencial do que de regras.
Exatamente.
Não é regra de convivência que precisa.
Mas regras de convivência entre nós, tudo bem, elas vão acontecer. Elas são regras da moralidade em que a gente está construindo, que não está posta, pronta. Tá aberta.
O que parece é que o que a gente deixou para o empírico durante muito tempo, agora a gente está chegando num ponto de ter que investir tecnicamente para que isso, de fato, se viabilize como um diferencial de sociedade, né?
Eu quero retomar, Ferrari, eu acho que é disso que nós estamos falando. Eu quero enfatizar, por exemplo, por que a gente entende que é importante ter um programa que chama Convivas, que fala de convivência? Eu quero retomar esse ponto. Esse tipo de assunto foi muito sacralizado, é uma coisa muito... tem uma aura meio... talvez até religiosa, metafísica. Quando a gente fala de convivência, parece que você está falando de algo que é estranho.
Ou de ser bonzinho, não é o caso.
Ou ser bonzinho, nós não estamos falando disso. Nós precisamos trazer isso para a pauta do dia a dia, né? Das relações mesmo. Né? Hoje de manhã eu assisti na TV, lá no hotel, que tem uma campanha aqui em Santa Catarina, né? Tipo, Santa Catarina fazendo do seu jeito, é isso?
Ah, o jeito de ser.
O jeito de ser Santa Catarina, né? E aí ele... Bom, é aquela coisa básica. Você finge que está no ônibus dormindo para não dar lugar, você finge... É, eu acho que esses elementos... É disso que a gente quer mostrar, ou quer discutir, quer colocar na pauta do jovem, do adulto, do cidadão como um todo. Que esse é o componente. É a tal da convivência colocada no dia a dia.
Muito legal. A gente está chegando já no finalzinho do programa. E aí eu quero provocar vocês de novo a convidar, por meio de uma reflexão final, dizer para as pessoas por que elas devem ouvir o nosso último episódio. Antes, porém, de passar para vocês, quero convidar você que ouviu esse primeiro episódio a enviar e-mail para a gente para o convivas@socialsoluções.com, dizendo o que você achou da proposta, apresentando para a gente pautas e contando histórias de como que você tem trabalhado a convivência aí, atuando na educação, atuando no serviço de convivência, atuando no acolhimento, ou mesmo na tua empresa, você que está lá no RH discutindo diversidade. Como é que tem sido investir na convivência? Já parou para pensar nisso? É um elemento que não tinha te passado, que não tinha te ocorrido? Compartilha com a gente suas reflexões, porque esse podcast nasce para fazer com que a gente promova o diálogo e a gente quer conviver muito com vocês. Então, Arimar, por que o pessoal tem que ouvir o próximo episódio?
Ah, eu acho que é até autoexplicativo, a gente já falou bastante, né? Mas essa pauta precisa habitar a sociedade brasileira. Né? Talvez até muito mais do que o Brasil. Vamos ficar só no Brasil para a gente ser mais, mais simples, né? Mas o fato é que nós precisamos, e nós, que a partir de nós, nós queremos ser essa alavanca, esse provocador, esse vetor, né? De trazer isso a partir das nossas experiências, a partir da imagem da vivência que nós temos desse país, né? Nós temos o privilégio, eu, Célio, a Espezinho, o Ferrari, nós temos o privilégio de conhecer esse país, de norte a sul, em todas as suas, aquilo que a Folha de São Paulo chama de Brasil profundo, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer isso. E acho que a gente quer trocar muito. Por isso eu quero reforçar isso que o Ferrari falou, convidando as pessoas que nesse momento nos ouvem, para que nós realmente coloquemos essa pauta no ar. Né? Ela saia da sala de aula, somente da universidade, do livro lá do nosso autor favorito, e venha realmente para tonificar uma outra forma que a gente possa propor de viver em sociedade. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que nós podemos contribuir com isso.
Nesse sentido, a ideia é, em cada episódio, destrinchar um pouco mais essa ideia de convivência, aprofundar alguns aspectos, chamar atenção, provocar reflexões sobre alguns aspectos necessários da convivência e, ao mesmo tempo, relacionar com a contemporaneidade, com o que está acontecendo no nosso dia a dia, no momento atual. Então, esse diálogo é necessário para qualificar a convivência, estar atento ao que acontece hoje e, ao mesmo tempo, ter elementos de aprofundamento, elementos reflexivos de aprofundamento do que vem a ser e como fazer o aprimoramento da convivência.
Lembrando que o podcast está em todos os agregadores, Spotify, está no iTunes. Depois que você ouvir, vai lá, vai ajudar muito para a gente você qualificar o podcast no iTunes, vai lá, diz para a gente se gostou, se não gostou, o que precisa melhorar. E também no Deezer, enfim, todos os agregadores. Vou passar para a Dani já para ela fazer o seu merchan, dizendo para vocês por que a gente quer que você esteja com a gente no próximo episódio.
Isso, me deu vontade de dar uma provocada em relação à comunicação com a gente, né? Então, depois que você ouvir, enfim, acho que vale a pena refletir no seu entorno. Então, dê uma olhada, traga para a gente as contribuições, exemplos, perguntas que ilustrem essa questão que a gente meio que tocou hoje, que é esse autoritarismo meio difuso, que a gente pode chamar então de negação do outro. Quer dizer, você submete o outro. Não ouve, ou ouve, mas não ouve de verdade. Então, assim, é só olhar no entorno, né? Nesse Brasil profundo que foi mencionado agora. Óbvio que de leve, né? A gente tem tempo, a gente vai conversando, mas assim, acontece de alguns grupos terem mais voz do que outros grupos. Então é bem legal a gente trazer isso para o nosso cotidiano. Falou? Até a próxima.
Obrigado, Dani. Quero agradecer a você que ouviu até o final. A gente ainda está aprendendo a fazer, então também fica nossas desculpas por eventuais ruídos de áudio, qualquer coisa do tipo. E até a próxima.
Você ouviu Convivas, o podcast da Social Soluções, criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência.